10:15 está a começar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio e com produção do Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater a primeira semana de campanha para as presenciais. Queremos ouvir a sua opinião. Antes, deixemos explicar que para esta manhã estava previsto o terceiro de uma série de debates organizado pela TSF a caminho das presidenciais, mas o agravar da pandemia e a entrada em vigor hoje do confinamento geral trocaram-nos as voltas. Por isso, em vez de um debate a quatro realizado no estúdio da TSF, fazemos um fórum, tal como habitualmente aberto a todos e a todas as nossas ouvintes. Ora, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a primeira semana de campanha eleitoral. Foi esclarecedora? Ajudou-nos a perceber melhor o que querem os candidatos e as candidatas? Quem se distinguiu, tanto pela positiva como pela negativa? E os debates na televisão foram mesmo importantes? Queremos ouvir a sua opinião, a sua análise. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se a sua opção para participar neste Fórum TSF for o debate online, basta escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Esta campanha que agora vivemos é diferente, é inédita por causa da pandemia. Tem menos comícios, arruadas, menos desfiles. Acabaram-se os tradicionais almoços e jantares com os candidatos. Ora, é uma campanha inédita, mas está de facto a ser uma campanha diferente? Queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Nestes tempos diferentes tivemos novidades na estratégia das candidaturas ou, digamos assim, temos tido mais do mesmo? Os candidatos e candidatas souberam transformar as dificuldades trazidas pela pandemia numa oportunidade para inovar, para encontrar novas estratégias de passar a mensagem? Tem-se falado muito também no reforço da campanha nas redes sociais. Ora, essa aposta nas redes sociais enriqueceu ou empobreceu a campanha eleitoral? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje é a professora Dora Santos Silva, é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Bom, era a primeira convidada, mas a chamada acaba de cair. Vamos ao encontro dos nossos ouvintes o mais rapidamente que isso nos for possível. Não, recebemos já este contacto. Bom dia, professora Dora Santos Silva, bem-vinda ao Fórum TSF. É professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, investigadora do Instituto de Comunicação da Nova, é doutorada em Digital Media, tem refletido muito aqui sobre esta questão das campanhas eleitorais. Professora Dora Santos Silva, teve-lhe uma primeira avaliação da forma como está a decorrer esta primeira semana de campanha. Os candidatos têm sabido aproveitar estes novos médias, as redes sociais?
Antes de mais, bom dia. Sim, embora eu acho que a campanha começou oficialmente no dia 10, mas na verdade isto já é o princípio do fim. A campanha já começou há muito tempo nos média, quer nos órgãos de comunicação social, quer nas redes sociais, e portanto eu acho que nesta altura grande parte do eleitorado já tem as suas posições definidas e a campanha serve para legitimar ou confirmar essas posições e, muito importante, para determinar quem é que fica em segundo e terceiro lugar e se há segunda volta. Portanto, eu acho que a campanha é importante para isso. Depois, obviamente que neste tempo de pandemia, os candidatos que já eram bons na comunicação digital continuaram a ser, os que não eram ainda não conseguiram superar este obstáculo.
E quem navega melhor nas redes sociais?
Bom, antes de passar a isso, eu acho que há, e isso já foi estudado, há tendências que hoje se revelam muito mais eficazes do que outras. Os comportamentos de comunicação mais eficazes são os locais, ou os de nicho, e os colaborativos. Portanto, hoje tudo é colaborativo. E há quem esteja hoje a fazer comunicação política tradicional, e há quem esteja a apostar em conteúdos, e obviamente isso reflete-se nos resultados. Não há dúvida de que o partido Chega está a fazer uma grande campanha digital, Portanto, mesmo no Facebook, que é a página, é a rede social mais seguida pelos portugueses, André Ventura tem cerca de 100 páginas de apoio, mais de 50 grupos de apoio, e são grupos muito temáticos e hiperlocais, todos com vários posts por dia, e que nem sempre são de apoio ao presidente, isto é, são páginas muitas vezes temáticas.
Bom, estamos com problemas na comunicação com a professora Dora Santos Silva. Vamos ver se conseguimos recuperar esse contacto. Parece que
Conseguimos recuperar
sim.
esse contacto? Parece que sim. Sim?
Já estamos a ouvir de novo,
Já
professora Dora
estamos a ouvir
Santos
de novo,
Silva.
professora
Estava
Dora Santos
a
Silva.
olhar aí
Estava a olhar aí
para a forma como
para a
o
forma como
Chega
o
está a fazer campanha
Chega.
nas redes sociais.
Sim, estava a dizer que, tendo em conta que o Chega tem várias páginas locais, portanto, hiperlocais, dirigidas especificamente aos problemas daqueles locais, obviamente que as pessoas aderem melhor do que simplesmente a uma página de apoio ao Chega. E isso não é a estratégia seguida pelos outros candidatos. Portanto, os outros candidatos simplesmente têm páginas tradicionais de campanhas presidenciais. Isso faz toda a diferença. Outra questão é que toda a campanha de André Ventura é uma verdade ilusória, digamos assim. Portanto, se eu, obviamente, encontro uma página ou um discurso que me diz que é preciso acabar com a corrupção, claro, é óbvio, também concordaria em acabar com a corrupção. Agora, depois, a partir daí, não há mais substância. Portanto, o Chega nunca nos diz se é execuível, se é sensata a forma como querem fazer ou se, inclusivamente, é constitucional. Portanto, e aí entra a estratégia do insulto aos outros candidatos para, obviamente, camuflar esta substância. Em relação aos outros candidatos, eu penso que quem se destaca pela positiva.
A comunicação, hoje aqui no Fórum TSF, destaca-se claramente pela negativa. Está agora a demorar um pouco mais este retomar de contacto com a professora Dora Santos Silva. Vamos ao encontro dos primeiros ouvintes a participar neste debate. Bom dia, Luís Espada, é funcionário público, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião, que avaliação faz desta primeira semana de campanha?
Olá, muito bom dia. Eu vou ser rápido na minha avaliação. Parece-me claro que o naipe de candidatos à Presidência da República maioritariamente faz um discurso ainda muito baseado na iliteracia política que os próprios votantes têm. Temos verificado que todos os debates, claro que uns mais que outros, estão cheios de erros. Os candidatos falam inclusive, do que o presidente não pode fazer, ou seja, estamos quase numa campanha enganadora. Mas isto também porque grande parte dos eleitores não sabe sequer qual é realmente a função de um Presidente da República. E, portanto, foram debates que serviram para todos, menos para esclarecer. Parece-me que é um modelo gasto. Infelizmente, tenho de dizer, assisti à maior parte deles e também considerei que a própria maneira de conduzir os debates foi bastante, bastante fraca. Achei que se deu a possibilidade dos candidatos também extravasarem sem esclarecer, mas se calhar esse é o circo mediático que interessa, e o esclarecimento é uma outra coisa que fica para as calendas gregas e para quem lê e quem é interessado. Fico triste porque acho que nunca houve tanto debate na televisão e a poucos dias de podermos ir votar, eu pessoalmente já tenho o meu voto decidido, mas parece-me que para os indecisos, para aqueles que querem um bocadinho mais de esclarecimento, o debate foi realmente paupérrimo. É tudo o que tenho a dizer e muito obrigado.
Agradeço ao Luís Espada a participação neste debate. Retomamos o contacto com a professora Dora Santos Silva. Abandonámos aqui as novas tecnologias e regressámos ao velhinho telemóvel. Bom dia, professora. Vamos ver se agora a conseguimos escutar sem problemas.
Desculpa.
O problema não será seu, por vezes estes problemas nas comunicações acontecem. Estávamos aqui a analisar a campanha do Chega, que tem mais destaque nas redes sociais. Há um artigo interessante, leu uma semana no Dinheiro Vivo, é um artigo escrito pelo jornalista João Tomé, do Dinheiro Vivo, que tinha este título: Reality Show Ventura agita redes sociais de todos os candidatos. As interações disparam 87% com os debates. E quando olhamos aqui para o top nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, vimos que André Ventura está sempre em grande destaque. No Facebook é o que tem mais seguidores, segundo Marisa Matias, depois Marcelo, uma página gerida por apoiantes próximos do presidente. No Twitter, aqui a liderança vai para Ana Gomes, depois Marisa Matias, aqui André Ventura em terceiro, isto nas interações de 1 a 7 de janeiro. No Instagram, Marcelo Rebelo de Sousa em primeiro, Marisa Matias em segundo, André Ventura em terceiro. O que é que isto nos diz sobre a nossa política e a eficácia na forma de fazer política?
Bom, diz-nos que André Ventura está a fazer uma ótima campanha nos meios digitais. Portanto, ele está a conseguir o que quer, precisamente, que é ruído, criar ruído. E nas redes sociais, na verdade, não é preciso ter muita substância, não é? É preciso é criar, precisamente, ruído, e é isso que ele quer. As redes sociais vivem muito do fenómeno colaborativo. Portanto, quanto mais eu falo e quanto mais os outros falarem de mim, mais repercussão eu tenho. E, portanto, a partir do momento em que eu tenho voz, qualquer que ela seja, eu tenho mais canais para distribuição da minha voz. E depois eu penso no segundo passo, e é isso que André Ventura quer. Portanto, todos estes grupos de apoio a André Ventura, muitos deles, muitas destas pessoas, nem sequer fazem ideia das medidas, por exemplo, que André Ventura quer ter ou propõe para o combate à corrupção. Não sabe, só sabe que ele quer acabar com a corrupção, e isto chega. Portanto, daí eu ter estado a falar há pouco da verdade ilusória, que é um discurso muito assente, não em notícias falsas, não tem nada a ver com notícias falsas, tem a ver com coisas plausíveis, portanto, com verdades. Há, de facto, corrupção, há, de facto, taxos, mas depois esse discurso serve para legitimar as nossas crenças, os nossos preconceitos, não é? As pessoas vivem muito de histórias de vilões e heróis, não é? Nós crescemos com elas. E, portanto, se há um partido ou se há alguém que nos chega nas redes sociais a dizer há um partido que quer combater isto, não é? Ou que legitima as nossas crenças ou os nossos pequenos preconceitos, então eu vou ouvi-lo. Não quero saber como é que ele o vai fazer. Não é? Depois, também, o Chega está a ter um discurso, e não só André Ventura, todos os presidentes das distritais o estão a ter, que é um discurso na base do insulto, não é? E isso está a ter resultado, na verdade. Eu lembro-me que há poucos dias o presidente da distrital de Lisboa, do Chega, chamou a ordinária a Marisa Matias. E se formos ver os comentários, todos os comentários são positivos. Ora, isto é... seria impossível de ouvir de outro candidato à presidência da República. Ou então, por exemplo, todo este discurso de combater a esquerdalha ou de combater a extrema-esquerda. Portanto, eu acho que o discurso nas redes sociais de André Ventura e do Chega não tem filtros, portanto. E isto, de facto, é uma novidade, não é? É uma novidade na comunicação política. Nós nunca tivemos uma comunicação política com esta dimensão sem quaisquer filtros, nem de boa educação, nem de falta de pudor.
Ou seja, em vez de levarmos para, ou dos candidatos levarem para as redes sociais a lógica da campanha, o que temos é a lógica de confrontacional das redes sociais trazida também para a campanha tradicional.
Claro que sim, claro que sim. E é isso mesmo que se quer. Os outros candidatos, obviamente que não estão a fazer isso. Eu, há bocado, não tive tempo, não tive oportunidade de chamar a atenção para isto. A Marisa Matias está em segundo lugar no top das redes sociais, mas é muito à conta dela. Portanto, isso não se reflete nas sondagens, porque a Marisa Matias tem uma comunicação muito baseada no eu, o que é ótimo. Ela usa muito o vídeo, mas depois não tem... A mesma estratégia não é seguida pelo Bloco de Esquerda. Portanto, as páginas e os grupos de apoio ao Bloco de Esquerda não estão centrados no apoio a Marisa Matias. Portanto, os posts que eventualmente falam da Marisa Matias são quase posts secundários. Eu não percebo porquê. Portanto, neste momento o Bloco de Esquerda parece que está mais preocupado com a subestação do governo. E eu acho que isso também, de facto, prejudica a campanha de Marisa Matias às presidenciais. E, por outro lado, em relação a Ana Gomes está a ser muito prejudicada também pela falta de apoio. Ou seja, porque, na verdade, como as redes sociais vivem muito da capacidade viral, Ana Gomes não tem essa capacidade viral porque não tem um grande partido que a possa apoiar. Não é?
Que partilhe.
Exato, que partilhe. Que no fundo consiga este boca a boca, não é? Não vou falar dos outros partidos, obviamente, porque não têm expressão. Portanto, basta olharmos para Vitorino Silva, tem uma página que só coloca notícias, portanto, não faz qualquer post com conteúdos. Aliás, o headline é Portugal Contínuo, portanto, isto poderia ser o headline de um cantor. E o Tiago Maiano também, o headline é uma nuvem de palavras onde entra a liberdade, também não se vê ali nada com substância. E o João Ferreira, que por vezes também tem, na sua própria página, tem ideias muito boas, mas também não fala na primeira pessoa, tal como a Ana Gomes não fala na primeira pessoa. Eu acho isto um erro enorme. O João Ferreira também não fala na primeira pessoa. E eu acho que o João Ferreira se confunde muito com a CDU neste momento. Mesmo nas frases que apregou, a coragem e confiança, um horizonte de esperança, portanto, não traz nada de novo. E, portanto, dado que esta semana é o princípio do fim, eu acredito piamente que a campanha já começou há muito tempo. As páginas nas redes sociais, a comunicação nas redes sociais que está mais consolidada é agora aquela que está a dar mais frutos. E isso vê-se, não vale a pena, isto agora para o futuro, pensar no futuro, não vale a pena criar, 2 meses antes, uma página a dizer Ana Gomes ou João Ferreira 2021. Não vale a pena. Interessa é que essas pessoas tenham já uma grande comunidade à volta delas, que depois as ajude quando elas quiserem concorrer a um cargo político. Porquê? Porque nas redes sociais há um diálogo contínuo. Portanto, não é com a estratégia de marketing tradicional, não é com a estratégia de publicidade tradicional que se vai lá.
Ter impacto nas redes sociais não é a mesma coisa que ter 3 ou 4 outdoors em sítios importantes das cidades e que se colocam num momento e tiram no dia seguinte.
Precisamente. Exatamente.
Professor, gostava ainda de lhe perguntar se esta, vamos ter comícios virtuais, Marisa Matias já fez comício virtual, temos conversas entre os candidatos e os apoiantes à distância, ainda ontem Ana Gomes fez isso através do computador, vamos ter debates via Zoom, como promete fazer Tiago Maia Gonçalves. Isto muda, de facto, a forma de fazer política?
Sim, muda. Eu já assisti a um debate virtual. E acho até que o debate virtual corre muito melhor do que os debates na televisão, mas obviamente que os debates virtuais não chegam a todas as pessoas. Eu, por acaso, quando assisti ao primeiro debate televisivo, que foi entre João Ferreira e André Ventura, eu até coloquei na minha página de Facebook, questionei, portanto, o modelo destes debates, mas depois vi os restantes e percebi que, de facto, os debates televisivos continuam a ser extremamente importantes, quanto mais não seja porque, naquela altura, não está ninguém a aconselhar os políticos, os candidatos, não há nenhum assessor, é possível vislumbrar, não é? Quando se passa a fase do treino, quando se passa a fase em que o político já não está a debitar aquilo que preparou durante horas com os seus assessores, já é possível perceber aquilo que ele pensa realmente. E estes debates televisivos serviram para alguma coisa. Agora, os debates virtuais, quando conseguirem chegar a uma maior fatia da população, são muito mais democráticos, como é óbvio, não é? Aqueles que permitirem comentários online, ou aqueles que permitirem a participação massiva, assim, eu acho que é o futuro, tal como se viu agora em pandemia, em plena pandemia, que há muitos mais eventos. Os eventos online são muito mais democráticos e participativos do que eventos físicos.
Obrigado, professora Dora Santos Silva, pelo importante contributo que deixou aqui no Fórum TSF, análise da professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, doutorada em Digital Media, ajudando-nos aqui a perceber também como está a campanha nos média digitais, nas redes sociais. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes, hoje perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem desta primeira semana de campanha eleitoral, que candidatos e que candidatas têm distinguido, tanto pela positiva como pela negativa, e nestes tempos diferentes temos tido também uma campanha diferente. Bom dia, Daniel Bessa, assistente social, Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Sr. Manuel Acácio e a todos os portugueses. Olha, a gente esclarecido já está, que para mim, igual a Marcelo Rebelo de Sousa, na história nunca tivemos e nunca iremos ter. Portanto, está consagrado, ele desde o princípio, ainda hoje, e acredito que faça os últimos 5 igual ou para melhor. Pronto, e a seguir, temos o Ventura, que realmente precisávamos, nesta altura, precisávamos de facto de um político que tivesse as ideias exatamente que ele tem, na justiça, na corrupção, embora ele não as esclareça muito bem, mas porque sabe que isso, quando se ganha com a maioria, às vezes até são mais do que aquilo que se promete. E nós precisamos de facto, na justiça principalmente, que haja um homem que, pronto, que se pense nisso, porque nós vamos dar aqui 2 exemplos. Nós tivemos aqui há 2 anos no bairro de Jamaica ou lá onde é que foi, quem é que foi lá proteger os bandidos? O Bloco de Esquerda. Todo mundo, quer dizer, se fosse o Arnaldo Ventura, estava todo mundo preocupado, e sem os ter esses casos já se preocupam com ele. Mas se tiveram isso, foi declarado, andar para aí a botar fogo em contentores, enfim, e a desacatar os vizinhos, quer dizer, chama a polícia vai lá, porque é a obrigação dele, chega lá, é a corrida de pedra, e depois ainda, o Bloco de Esquerda ainda lhe chama lama, lama ou bosta. Quer dizer, isso é ridículo, quer dizer, ninguém se preocupa.
Mas estamos aqui já a retomar outros pontos da campanha. Esses são questões que não marcaram esta campanha, mas agradeço também a sua participação, Daniel Bessa. Olhamos esta primeira semana da campanha eleitoral. Bom dia, Alberto Costa, empresário, está em Vila do Conde. Como é que tem acompanhado esta campanha? Tem sido esclarecedora ou nem por isso?
Sim e não. Ora bem, estou a falar junto a um mar calmo e vou falar do mar agitado de Vila do Conde. Sobre a campanha. Vou tentar ser muito rápido. Olha, eu estou estupefacto ao fim de 46 anos de democracia. Nunca pensei assistir a um processo tão desrespeitoso para com o ser humano, do André Ventura, da forma como, num auditório, teoricamente, não agitado, sereno, agitado entre eles, que estavam lá dentro do auditório, a dizer o que disse, eu sou um homem de direita, de uma direita minimamente culta, serena, educada, fiquei estupefacto quando esse homem disse o que disse do Jerónimo, do PCP, do outro candidato, do Ferreira, da Marisa, etc., que tratou por um avô que chega à casa, à beira da família que está bêbado, da senhora que tem os lábios vermelhos, do homem formado, culto da CDU, que já demonstrou, que diz o que diz, um Betinho, não sei... Ouça, como é que uma pessoa destas, que é professor universitário, que é um jovem... Como é que se dá ao desplante? Como é que sentirão os alunos dele a entrar numa faculdade e estar perante um professor que não tem pedagogia, não tem saber, tem interesses ocultos? Eu acho isto horrível. Esta democracia com 36 anos, assistir a isto, eu interrogo-me. Por último, esse senhor na campanha... Eu não tenho nenhum partido, tenho as minhas opções. Esse senhor, na campanha legislativa, diz que vai prescindir dos ordenados, estou a falar no plural, caso seja eleito, porque é um desfasamento enormíssimo e injusto entre as pessoas que ganham o ordenado nacional e o ordenado da Assembleia da República, que eu considero que não é grande, mas isso seria outra história. E como é que depois de ser eleito, ele garantiu isto? Está escrito, está gravado, que iria prescindir em detrimento do seu ordenado da Assembleia da República. Como é que um senhor, depois de ser eleito, não prescindiu dos outros ordenados? Isto é um símbolo de corrupção verbal. Isto é corrupção verbal.
Obrigado, Alberto.
Muito obrigado.
Obrigado, Alberto Costa, pela sua participação. Vamos agora ao encontro do próximo convidado do Fórum TSF, Miguel Crespo, especialista em comunicação digital, jornalista, professor, investigador no ISCTE, também no Observatório da Comunicação. Professor Miguel Crespo, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Pegando no que nos disse este, que parte do que nos disse este ouvinte, nomeadamente uma campanha marcada por alguns exageros verbais a que não estávamos habituados, estaremos a assistir a uma campanha, a trazer para a campanha tradicional o pior das redes sociais?
Bom dia, Manuela Cássio. É um bocadinho isso, como a professora Dora Santos Silva já falou, mais do que levar a campanha para as redes sociais, parece que estamos a trazer a campanha, as redes sociais para a campanha. É óbvio que esta é uma campanha, que já percebemos que é uma campanha bastante diferente, não é inédita em Portugal, estamos a falar de uma campanha para uma reeleição de um presidente mais ou menos consensual e, portanto, é uma campanha já com um vencedor pré-anunciado. É horrível dizer isto numa democracia, mas é o que temos. E depois, o próprio candidato Marcelo Rebelo de Sousa está a contribuir muito para isso, porque ele próprio não está sequer a fazer campanha, ou seja, dá tudo como adquirido. E isso não abre espaço para discutir nem ideias, obviamente nem propostas. E, por exemplo, para quem viu o debate com todos os candidatos, a certa altura aquilo parecia mais uma gala do Big Brother do que um debate, não é? E, portanto, em vez de estarem a discutir visões para o país e o papel do presidente, estavam-se a esgrimir argumentos para não serem expulsos da casa. Isso abre, obviamente, espaço para todo o tipo de discursos que de político não tem muito, não é? Portanto, e de passarmos para a fase, obviamente, do insulto. Agora, e através do trabalho que eu e os meus colegas temos feito no Media Lab do ISCTE, aquilo que nós vemos é que as redes sociais são, obviamente, um importante veículo de campanha e ainda mais neste tempo de pandemia. E reforço aquilo que a Dora também já falou, é que são, obviamente, os partidos e os políticos, ou seja, os candidatos, neste caso, que já utilizam as redes de forma regular, que já têm a sua comunidade, que têm, obviamente, mais alcance e interação. Portanto, fazer campanha nas redes sociais não é uma coisa que começa 2 meses antes. É assim, se as redes sociais, as comunidades não se criam de um dia para o outro, demoram anos, e nota-se isso muito bem naquilo que se vai fazendo, para o bem e para o mal.
O Miguel é especialista também em marketing digital. Ao olhar para a campanha que as diversas candidaturas têm nas redes sociais, e temos dito, ainda por cima, também por causa da pandemia, ainda devem dar mais valor ao peso das redes sociais, há uma campanha diferente pensada para utilizar as virtualidades desse meio? Ou é uma campanha igual, mas quase que enxertada ali nas redes sociais?
Infelizmente, os partidos portugueses não estão, de uma forma geral, nem os partidos nem os políticos, de forma individual, muito virados para usar as redes sociais além do óbvio e do básico. Aquilo que nós vemos em termos gerais é que a maior parte deles, e a campanha nas redes sociais em Portugal centra-se obviamente no Facebook, que é a rede mais dominante, mas também no Twitter e no Instagram, aquilo que nós vemos é que a maioria limita-se a fazer pouco mais do que uma agenda da campanha, anunciando onde é que vão estar, publicando algumas coisas sobre o que aconteceu no local onde estiveram, e não há muito mais do que isso. Há também, isto de uma forma geral, mas depois se quiserem podemos entrar um pouco mais em detalhe, de uma forma geral também, os candidatos reproduzem muito nas redes sociais aquilo que os meios de comunicação tradicional dizem sobre si, positivamente, obviamente, e basicamente essa é a grande estratégia.
São aqui um bocadinho jornais de parede virtuais?
São. E na maior parte dos casos é assim, com trabalhos que começaram há 1, 2, 3 meses e, portanto, que obviamente não têm uma comunidade, uma massa crítica que gere apoio, que gere algum tipo de divulgação alargada nas redes. Portanto, assim, por exemplo, o caso do candidato Marcelo, ele basicamente só tem mesmo a reprodução de notícias de meios de comunicação social. O único que aposta mais em divulgar o seu programa político é Tiago Maian Gonçalves e, por exemplo, temos Vitorino Silva, que mistura posts sobre o frio e o carro coberto de gelo de manhã ou as ruas por onde passou e que foi ele que calcetou com as suas aparições na comunicação social. Portanto, temos uma utilização muito básica das redes sociais e depois isso nota-se numa exceção, que é aquele que já tem uma máquina montada há muito tempo, também muito ligada à desinformação e ao insulto, e que já falámos aqui, que obviamente é a aventura, não é?
Essa é uma área que o Miguel Queixo também tem investigado, a área das fake news. Aliás, temos, naquilo que tem acompanhado da campanha eleitoral, tem sido uma campanha também com, traduzindo para português, com mentiras e aldrabices?
Bem, nós podemos sempre ir àquele ponto básico de que nas campanhas se dizem sempre algumas não-verdades, inverdades ou meias-verdades. Mas neste caso, é assim, isto poderá ser o geral para todos os candidatos, exceto para um candidato que nós já conhecemos e que o nível é muito diferente. Ou seja, no caso de André Ventura, ele é obviamente campeão destacado nas mentiras, desse ponto de vista ele já ganhou estas eleições há muito tempo, em termos de mentiras, insultos e tentativas de manipulação. É assim, ele tem os alvos do costume, já se falou aqui da questão da corrupção, como se ele fosse a única pessoa em Portugal que é contra a corrupção. Todos os portugueses são contra a corrupção, todos os políticos são contra a corrupção. O facto dele achar que é o único que luta contra a corrupção é, obviamente, uma manipulação básica e simplista, não é? Pronto, típico deste tipo de discursos. Mas depois temos os outros alvos muito concretos, a minoria cigana, todos os outros que, do seu ponto de vista, são inúteis. Pronto, e aqui cada um tem o seu ponto de vista, mas, e o que é óbvio e é típico em todo este tipo de populismos em Portugal ou noutra parte qualquer do mundo, é que não há qualquer sustentação factual para este tipo de argumentos que utiliza. Outra coisa que ele recorre muito é à manipulação de gráficos. Números manipulados são uma forma muito simples e básica de manipular e enganar as pessoas menos atentas, com menor escolaridade e com menor capacidade crítica para olhar para números e perceber se eles estão corretos ou não. Portanto, a utilização de gráficos para lhe dar uma relevância que ele não tem é também algo que é muito utilizado. Depois, há uma máquina muito bem orquestrada já há bastante tempo e que, por exemplo, no Media Lab nós temos tentado investigar e perceber melhor como é que funciona e que tem a ver com o Chega, e a Dora também já falou sobre isso, ou seja, dos N páginas e grupos de apoio que existem, mas também de muitos utilizadores, principalmente no Facebook, que são agitadores, portanto, agitadores políticos que não começaram aqui nesta campanha, isto já é algo que vem de trás e que normalmente, se podemos usar o termo, e desculpem porque é um pouco agressivo, atacam muito todas as publicações nas redes sociais, principalmente no Facebook, mas não só, dos meios de comunicação. E fazendo o quê? Fazendo comentários incendiários para gerar indignação na generalidade dos utilizadores das redes sociais. O mais interessante, e isto é uma investigação que está em curso, é que a maior parte desses perfis são perfis roubados ou são perfis nitidamente falsos. O interessante também é que eles estão muito bem criados ou utilizados porque não violam as regras da comunidade das plataformas, por exemplo, do Facebook.
Miguel Crespo, obrigado pelo importante contributo que nos deixou aqui no Fórum TSF. A análise do professor Miguel Crespo, professor investigador no ISCTE e também no Obercom, Observatório da Comunicação, especialista em comunicação digital, ajudando-nos aqui a perceber melhor como está a comunicação política a navegar nas redes sociais. Bom dia, António Soares, é comerciante, liga-nos do Porto. Como é que tem acompanhado esta primeira semana de campanha? Primeira semana oficial. Sim.
Bom dia ao Fórum, bom dia, excelentíssimo senhor Manuel Acácio. Uma perguntinha só, por favor. Antes de eu começar a botar faladora, Vossa Excelência vai dar-me pelo menos 30 segundos.
Depende.
Eu
se respeitar as regras do Fórum, até pode falar mais de 30 segundos. Se não respeitar, corte-lhe a palavra.
Eu sei que vai ser já dentro de 10 segundos. Olhe, perante a campanha foi esclarecedora. Sim. Tristemente esclarecedora. Perante os atores em palco, o povo não tem mais motivo para se abastecer. Há gostos para todos, embora em dois campos bem distintos. Ou seja, quem se rever em políticos que estão ali para servirem e não para se servirem, em quem? Com a mesma camisa que entrou para a política, é com a mesma camisa com que saem. Em quem não se vende e não se verga, em quem hoje não diz uma coisa e amanhã o seu contrário, em quem, por exemplo, deu a vida para que tivéssemos Abril e os 3D, descolonização, desenvolvimento, democracia, pois aí temos, não precisamos procurar muito, o povo não é cego, não se deixa iludir, sabe quem é o candidato. E até nem vou citar o nome sequer.
Mas pode citar se quiser. E já passaram 10 segundos, não lhe cortei a palavra, vê?
Ah, ótimo. O candidato é, evidentemente, o João Ferreira. Atrás dele está aquela organização que, se não existisse, aquilo que o candidato se propõe fazer em destruir, evidentemente está a destruir uma coisa que só um partido muito grandioso conseguiu, enfim, contrariar. Portanto, o outro campo, neste caso, ao contrário. Se, porventura, alguém sentir a desventura, ou sentiu a desventura, tem agora a aventura de ter uma aventura para as suas novas aventuras. Só tenho medo da ignorância. Depois, não se queixem. Ora, aqui temos dois campos bem distintos. Um que concedeu a liberdade, abriu-lhe e o direito de podermos falar, ao ponto de quem usufrui desse direito conseguiu, em tão alta dose, que tem o palco para servir-se de um direito cujo direito ele por ele nada fez, e que esse direito, à custa do PCP, ele pode ter palco para destruir quem conseguiu a liberdade e abri-lo. O povo pode escolher. Tem dois campos aqui. E dentro de cada um tem a direita, tem a esquerda e tem. E deixemos-nos de conversa barata. Olha, muito obrigado.
Eu é que agradeço a sua participação, António Soares, muito deste nosso ouvinte, comerciante nos Liga do Porto. É assim que chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate a seguir ao noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o Fórum TSF, onde pedimos aos nossos ouvintes para nos ajudarem a olhar a primeira campanha em tempos de pandemia. Que balanço fazem desta primeira semana de campanha? Tem sido esclarecedora nestes tempos diferentes? As campanhas têm sido diferentes? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e retomamos este debate com a opinião do empresário Rui Silva, que nos liga de Linda Velha. Bom dia.
Bom dia. Pronto, aquilo que eu gostava de transmitir é assim, a campanha, na realidade, tem sido esclarecedora para mim. Eu, nas últimas, confesso que votei em Marcelo Rebelo de Sousa, nestas não estava sequer a pensar em votar, porque, claro, que o professor Marcelo irá ser reeleito, e achei que não valia a pena. Só que, entretanto, reparei, tanto nos debates como nos jornais, na comunicação social em geral, que toda a gente batia num candidato. Tive curiosidade em ver o que é que esse candidato dizia. E identifiquei-me totalmente, portanto, a partir daí decidi que vou votar. Vou votar porque se alguém está a ser tão mal falado, é porque está aí no caminho certo. Por isso, eu sou daqueles que fiquei convencido a ir votar. Eventualmente, e por aquilo que eu tenho ouvido neste debate, ainda mais convencido fiquei, toda a gente bate sempre no mesmo, portanto, eu fiquei convencido, já convenci parte da família, e acho que continuem a bater, que assim é como conseguir
agradeço
que os resultados sejam bons.
Obrigado, Rui Silva. Vou partilhar connosco a sua opinião. Vamos ao encontro do Carlos Lopes, consultor, está no Porto. Bom dia.
Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si, os distintos ouvintes da Rádio TSF, entrando diretamente no tema. A percepção que eu tenho, pelo menos, acho que o Tino de Rãs não vai ficar em último lugar. Ele tem a notoriedade que lhe é reconhecida principalmente no norte do país e centro, e com as intervenções que teve, as entrevistas que tem dado e toda a problemática que o envolveu de poder não ser ouvido ou não aparecer na televisão, as rádios acho que prontificaram-se a ter entrevistas com o Tino de Rãs. E em relação a ele, bom, diz que em pandemia vai ficar em casa. Em relação ao Tiago da Iniciativa Liberal, eles continuam a surpreender com os cartazes que colocam e acho que é uma mais-valia em termos de informação, às vezes com alguma graça, e que as ideias que o Tiago tem apresentado podem efetivamente despertar o interesse dos eleitores. PCP é um registro normal, Marisa é um registro normal, com o Bloco de Esquerda, que tem uma plataforma, como conhecemos, a nível da internet, com os seus blogs, com as redes sociais. A Ana Gomes, efetivamente, pode também ser um pouco mais diferente dos registros de comentadora de televisão. Penso que ela ainda tem que pegar com outra forma a campanha que está a fazer. A pandemia, o Marcelo Rebelo de Sousa, pois, vai ser o vencedor, isto todos nós sabemos. A pandemia vai provocar uma abstenção, que a meu ver, acima dos 60%, embora eu seja uma das pessoas que vai votar no dia 17, e por isso penso que um candidato que seja eleito ou reeleito com uma abstenção a este nível tão grande perante os portugueses vai mostrar sempre alguma fragilidade política. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Obrigado, Carlos Lopes, por contributo deste nosso ouvinte que nos liga do Porto. No debate online, José Fidalgo de Abreu Velasco escreve: os candidatos fazem o possível num ambiente de pandemia e alguns tentam efetivamente esclarecer, mas há sempre quem opte pelo insulto gratuito. Ventura tem-se destacado pela negativa, insulta tudo e todos. Usa da máxima violência verbal, já que a física lhe estará vedada. O princípio é sempre o mesmo: insultar, calar e suprimir os adversários, não se debatendo uma única ideia. Valeram os debates televisivos e só aqueles em que Ventura não levou o debate para o lamaçal. E continua este nosso ouvinte, José Fidalgo Gabriel Avelar: Marcelo Rebelo de Sousa tem estado muito bem e a mostrar porque será reconduzido com larga margem na Presidência da República. Pena que mais nenhum dos candidatos tenha o perfil necessário para o cargo, porque se assim fosse, as eleições seriam mais equilibradas. Mas agora eu encontro a próxima convidada do Fórum TSF, a professora Rita Figueiras, é investigadora na área da comunicação política, professora da Universidade Católica Portuguesa, comentadora residente do programa A Espantosa Realidade das Coisas aqui na TSF com o Fernando Alves. Bom dia, professora, bem-vinda ao Fórum TSF. Podemos utilizar este adjetivo espantosa para qualificar a campanha eleitoral ou não iria tão longe?
Bom, não iria de facto tão longe, apesar de ter algumas características obviamente extraordinárias pela pandemia que vivemos e com certeza que está a condicionar e que está obviamente a calibrar o que é possível fazer em termos desta campanha e está também a forçar um momento de repensar todo o modelo de campanha que na verdade nos anos eleitorais anteriores se ouvia muitas vezes que havia uma certa saturação com o modelo, nomeadamente do figurino, do que se considerava a interação com as pessoas na rua, que por um lado uma certa saturação desse modelo, do famoso circuito da carne assada, como os jornalistas gostam de dizer, e também por outro lado, por causa de uma certa encenação que se percebia que estes momentos tinham. Quer sejam os comícios, em que havia assim uma certa moldura humana, com um conjunto, digamos quase que figurinos, de membros das jotas dos partidos que apareciam a fazer essa tal moldura humana e um exaltamento em torno do discurso do candidato, e também nas arruadas, não é? Também uma certa encenação dos momentos, das fotografias que eram tiradas, as photo opportunities e também a produção de imagens para alimentar todo o circuito jornalístico dos diários das campanhas. E há aqui algo que eu penso que é relevante e que vale a pena pensar, que é este momento extraordinário, não desejado, não antecipado, não previsto e tudo mais, é também uma oportunidade para as campanhas repensarem como é que pretendem fazer a sua relação, como é que pretendem relacionar com o eleitorado, com as pessoas em geral. Porque há aqui uma questão também, antes de passar a palavra, que é o seguinte: a ideia de que uma campanha eleitoral ela tem que ser sempre feita com grandes massas. E em muitos outros países já começaram a ser testados encontros mais específicos, mas muito mais profícuos na capacidade em cadeia que depois certas pessoas ou certos grupos mais restritos têm de influenciar outras pessoas com quem essas mesmas pessoas se dão.
Mas esta comunicação mais digital, professora Rita Figueiras, muda a comunicação política? Ou melhor, deve mudar ou já está a mudar a comunicação política em Portugal?
A comunicação digital, ela já vem de algum tempo a esta parte, ela ganhou aqui um novo destaque, obviamente, pela questão relacionada com o André Ventura. Mas há aqui uma questão que eu também gostaria de destacar. Obviamente que a comunicação digital é relevante, obviamente que as redes sociais são relevantes, mas elas não existem isoladas de um contexto. E um contexto que são os outros média também, não é? Porque as redes sociais, muitas vezes, o que elas fazem é amplificar certas coisas e dar continuidade a certas coisas que foram ditas na televisão, divulgar certas coisas que vieram na imprensa, depois a televisão pega em certos tweets que os candidatos disseram e daí fazem peças, os jornais transformam qualquer coisa que viram no Facebook também numa outra peça. Portanto, queria destacar esta dimensão, que é: não podemos olhar as redes sociais de uma forma isolada. Elas estão integradas num sistema mais amplo, com a televisão, com as notícias, com os debates e também com os programas de entretenimento, que eu acho que também vale a pena aqui reforçar. E com o regresso de uma quantidade elevada de pessoas a casa durante a semana e a presença em casa durante o fim de semana, a televisão ganha novamente aqui um enorme destaque. E ganha também o entretenimento, como eu dizia. E os candidatos têm ido a vários programas de entretenimento onde vão falar de uma dimensão mais humana, mais das suas características de personalidade, e esta é uma questão que também importa enfatizar, porque a comunicação política, ela é feita das posições políticas dos candidatos, mas outra dimensão que é fundamental e muitas vezes até considerada prioritária são as características de personalidade dos candidatos, como eu dizia, a forma como as pessoas os percepcionam através do ecrã, porque há aqui uma questão fundamental, que esta percepção que se constrói da personalidade dos candidatos, num tempo da política de confiança em que não sabemos o que pode acontecer, não se domina o mundo da quantidade imensa de coisas que ocorrem e sobre as quais não se tem controle, a única coisa que podemos esperar é que a pessoa que colocamos num determinado lugar vai fazer o melhor possível dentro das condições em que se encontra. E a isso apreende-se mais pelas suas características de personalidade, do que se projeta como características de personalidade, do que necessariamente as suas posições políticas, que têm que ser constantemente negociadas com situações, contextos que podem ser absolutamente adversas e, portanto, essas posições políticas podem não necessariamente vingar. E, portanto, esta é uma dimensão que eu gostaria aqui de enfatizar. E também outra, ligada às redes sociais, que amplificam e que reforçam, mas gostaria de dizer que a cultura beligerante, que é esta ideia do ataque contínuo que nós vemos em crescendo, ela é anterior também às redes sociais. Ela vem já, no caso norte-americano, que é daí que vem a tradição da Radio Talk, de programas de rádio exclusivamente centrados na conversa, na palavra, na opinião, de ataque constante e consecutivo. E do ponto de vista da comunicação política, também é uma estratégia já ensaiada há muito tempo, que é baseada nas emoções negativas. Funciona, porque é uma estratégia baseada nas emoções negativas que conseguem captar a atenção, basta ver a centralidade que essa campanha tem tido, não é? Que se fala os comentários que se giram em torno dela. É uma armadilha que é quase como inevitabilidade neste caso também, porque é a primeira vez de uma forma tão visível se vê isto em Portugal. E por ser a primeira vez também tem esta dimensão de queremos conhecer melhor este novo, não é? E portanto, as emoções negativas captam a atenção e mobilizam. Mobilizam a favor e também mobilizam contra, não é?
Peço desculpa, professora, mobilizam para ficarmos em frente à televisão, ao iPad ou ao computador, ou mobilizam para irmos votar no candidato ou na candidata que gera essas reações negativas?
Mobiliza nos dois sentidos. Reforça o grupo de pertença desse mesmo candidato e mobiliza para o voto, porque as pessoas, enfim... Isto também não pode ser, obviamente, descontextualizado num contexto mais amplo do que é a erosão das instituições democráticas, a desconfiança face aos políticos, aos governantes e também, claro, da quantidade de pessoas que se sente ela própria injustiçada pelo regime democrático, não é? E, portanto, que se revê em alguém que quebra os consensos sociais, que é de questionar a validade do modelo democrático tal qual nós o conhecemos. E esta transgressão é poderosa na sua capacidade de mobilização. Mas também, gera uma mobilização contrária, também gera a capacidade de outros que não se identificam se mobilizem precisamente para tentar diminuir a força que essa atitude mais beligerante, mais transgressora está a conseguir mobilizar, não é? E também, se me permite, gostaria aqui de destacar outra ideia que é: nada disto é novo, como eu dizia, e nada disto é exclusivo de Portugal. Porque vendo a estratégia de comunicação, quer seja na forma como são ditas as coisas, naquilo que é dito e na construção da persona, diria assim, André Ventura é, digamos, um mashup entre o Salvini, o Bolsonaro e o Trump, não é? Que é esta ideia que se constrói em torno de uma certa ideia de coragem, que é um homem contra o sistema, não é? Um homem sozinho que vai ser capaz de transformar todo um sistema. Está também associado a uma ideia de missão que o próprio tem dito, não é? Um homem providencial que tem uma missão divina e de purificar o sistema, que é assim que também se apresenta. Ao mesmo tempo com a ideia de vítima, e aqui estabelece a ponte, a ligação emocional com muitas das pessoas que sentem constantemente que o sistema as deitou abaixo, não é? Que por muito que as pessoas tentem fazer as coisas certas, há sempre a seguir mais qualquer coisa que lhes acontece de mal. Portanto, esta ideia da vítima também galvaniza e mobiliza e fideliza em torno deste sentimento de vítima. E como eu dizia há pouco também, a ideia da transgressão, que é a quebra dos consensos sociais, que é não se fala de certas coisas e que se constrói também num bode expiatório. Porque é preciso ter a mobilização também é feita por exclusão e é feita contra algo, não é? Portanto, isto para dizer que tudo isto não só não é novo, como também não é exclusivo, de Portugal.
Professora Rita Figueiredo, gostava ainda de questionar sobre uma outra questão e olhar aqui um candidato em particular na sua análise e investigação sobre a política. Editou um livro sobre Marcelo Rebelo de Sousa, O Efeito Marcelo. Ora, era sobre isso que eu gostava de ouvir. Marcelo Rebelo de Sousa sem campanha é uma forma inovadora de fazer campanha?
Lá está. Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer campanha, só que faz outro tipo de campanha, porque também não há só uma única forma de fazer campanha. E isto também é importante pensar sobre isso, que é: não há um único modelo em que todos os candidatos se encaixam. Primeiro, é preciso perceber em que contexto é que uma campanha ocorre. Depois, perceber qual é o património do partido a que um candidato está associado. Depois, as características desse mesmo candidato e as suas potencialidades mediáticas e a relação que tem com os diferentes tipos de média. Portanto, há muitas questões que devem ser equacionadas para compreender que não há só uma única forma. Não só na campanha anterior, não é? para as presidenciais de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha uma campanha com outros contornos, não é? Não fez os famosos outdoors, que na verdade nunca ninguém sabe exatamente qual é a sua eficácia, ainda assim continua-se a fazer a colocar outdoors. Eu não estou a dizer que eles não possam ser uma peça, mas eles são uma peça num puzzle que é muito mais vasto. E é também esta componente que eu gostava aqui de destacar, que é: não podemos olhar para um meio e a partir daí tentar compreender a sua relação com os outros, mas não o isolá-lo como se todas as respostas estivessem ali. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, na campanha anterior, fez algo completamente distinto, porque, claro, como todos nós sabemos, na verdade, a sua campanha foi feita ao longo dos anos, alguns anos sem essa intenção, outros já com essa consciência mais viva, não é? Portanto, na construção da familiaridade, da proximidade com as pessoas, em que já se vai conhecendo aquela pessoa, e esse património de visibilidade, que depois foi recolher, digamos assim, o feedback quando calcorreou o país e os momentos das selfies e dos abraços e dos afetos, não é? Foi toda uma outra forma de construir a campanha à margem das redes sociais. Portanto, digamos que colheu os frutos dos anos em televisão. Nesta campanha em concreto, digamos que colhe os frutos dos anos em Belém. Tem também outras características, mas não significa que não esteja a fazer campanha. Os outros candidatos, quando referem que Marcelo Rebelo de Sousa não está a fazer campanha, logo não está a valorizar as eleições, é também, tem uma enorme carga de retórica, de ataque para se posicionarem versus Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Porque em si, obviamente, claro que está a fazer campanha, só que faz campanha com outras... Com outros ingredientes.
Professora Rita Figueiras, muito obrigado pela leitura da campanha que nos deixa aqui. Rita Figueiras, investigadora na área da comunicação política, professora na Universidade Católica Portuguesa, é comentadora residente aqui no programa da TSF, programa do Fernando Alves, A Espantosa Realidade das Coisas. Bom dia, professor José Almeida, Liga-nos Lisboa, bem-vindo a este debate.
Ora, bom dia, Manuela Cássio. Olha, eu vou falar um bocadinho, vou tentar não falar muito, e não vou falar na generalidade da campanha, mas vou falar essencialmente motivado por uma intervenção, acho que foi do primeiro senhor que ligou para aí logo no princípio desta segunda hora, a dizer que ia votar no candidato em que toda a gente bate. Portanto, ia votar na vítima. Eu vou tentar refutar o que este senhor disse, ou pelo menos o objetivo daquilo que ele disse, e dizer o seguinte, e vou tentar ser rápido. Qualquer pessoa atenta e com sentido crítico, há muito que percebeu a estratégia do candidato do Chega. É ganhar protagonismo, andar à caça de temas que gerem algum descontentamento na população, para depois os abordar com demagogia e normalmente adulterando a verdade e beneficiando de apoios e interesses que estão por trás dele. André Ventura, de algum modo, é um testa de ferro que se dispõe para atingir os objetivos de quem o apoia, a dizer uma coisa hoje e amanhã, se for necessário, dizer o contrário, e normalmente sem substratos. Queixa-se muito, vitimiza-se muito dos ataques que lhe fazem, mas ninguém desceu ao baixo nível da má educação, à mentira, à demagogia, da generalidade das suas intervenções. Portanto, para gáudio de alguns apoiantes, como o senhor que ligou para aí, ele vai tendo este tipo de intervenções. E se muita gente bate neste candidato, é exatamente, repito, para além daquilo que está no programa dele, que já foi aflorado duas ou três vezes, e o João Ferreira tentou fazê-lo, e outras pessoas tentaram fazê-lo nos debates, no programa que está, em alguns temas polémicos que estão no programa, e se ele não debate, ele ignora-os e tenta falar por cima do falou, no caso das intervenções dos debates, falou por cima dos intervenientes sempre que as questões o incomodavam. Portanto, resumindo e para terminar, se há muita gente que bate no candidato é exatamente porque os temas do seu programa são polémicos e porque, repito, o candidato tem revelado um baixo nível, uma má educação, uma provocação que é sistemática e é o estilo que ele utiliza. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia, professor José Almeida. Que opinião tem o engenheiro Nuno Banza, que nos escuta no Barreiro? Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia, Manuel Cássio. Eu queria só dar aqui duas ou três notas que eu acho que são relevantes. Em relação à campanha e à forma como vocês entenderam agora puxar este assunto, na verdade a campanha que tem sido feita, quer nas redes sociais, quer no resto, toca no fundo três grupos de pessoas. Toca aos convencidos ou convictos, toca aos zangados e toca aos indecisos ou desinteressados. E, na verdade, quando pensamos no primeiro grupo dos convencidos ou dos convictos, quer dizer, eles só estão disponíveis para receber as mensagens que reforçam a sua própria convicção e, portanto, esses, basicamente, não vale a pena nós termos grandes considerações sobre eles. Depois temos o grupo dos zangados, eu intitulo-os assim porque, na verdade, eles vão votar seguramente em quem mais pancada der naqueles que tomaram as decisões que os fizeram zangar, seja por que razão for, e, portanto, basicamente, quem aparece a dar mais porrada, quem aparece a dizer pior, quem aparece a evidenciar as coisas que, de alguma forma, o conforte, os sinta, os faça sentir, de alguma forma, vingados pela razão pela qual eles estão zangados, acaba por granjear, naturalmente, a sua simpatia. E depois há aqueles que são os indecisos ou os desinteressados, e para esses é que as mensagens verdadeiramente motivam. E eu tenho que citar aqui o António Aleixo, não é? Porque o Aleixo dizia que para a mentira ser segura e atingir profundidade tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E é isto que se passa verdadeiramente na campanha. Nós, tem-se discutido muito o Chega e o André Ventura, e eu não resisto a dizer que, e a comparação que se faz com o Trump. O Trump não transformou a América num país racista, assim como o André Ventura não vai transformar ou não transformaria Portugal num país fascista. Aquilo que aconteceu na América foi que o Trump deixou os racistas suficientemente confortáveis para poderem mostrar a sua cara em público. E o que o André Ventura tem conseguido fazer em Portugal é exatamente a mesma coisa. É permitir que os fascistas possam assumidamente andar na rua e participar em ações onde se chamam bêbados, onde se chamam ordinárias, onde se chamam parasitas da sociedade e mais uma série de coisas que, com aquela citação que fiz do António Aleixo, de facto, haverá seguramente em todas estas circunstâncias pequenos pontos de verdade, mas que apenas estão lá para ajudar a passar uma ideia que não tem nenhuma correspondência com os factos. E, portanto, a campanha não tem esclarecido ninguém, tem é permitido ter aqui um conjunto de outras dinâmicas que nós não estávamos habituados, que é o facto de, pela primeira vez, depois de 46 anos de democracia, haver um partido que, supostamente, com as regras democráticas, deixa andar na rua um conjunto de tipos a defender ideias que nós não perfilhamos e, como sociedade, não defendemos nem nunca admitiremos. É este o meu contributo. Obrigado.
Agradeço o seu contributo, engenheiro Nuno Bazora. Esta opinião deste nosso ouvinte deixa-nos aqui uma boa pista para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor Vasco Ribeiro, é professor na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, diretor de licenciatura e mestrado em Ciências da Comunicação. Bom dia, professor Vasco Ribeiro, bem-vindo ao Fórum TSF. Pegando aqui nas palavras deste nosso ouvinte, que candidatos têm sabido aproveitar melhor as marés da nossa política? E da sociedade que somos?
Muito bom dia, Manela Cássio. Antes de mais, obrigado pelo convite. Há aqui, sem dúvida, e assistimos a uma fase nova das campanhas eleitorais, tal como já foi dito por alguns dos meus colegas. Assistimos aqui a uma luta mesmo entre o protagonismo que assumiam os média tradicionais e as atuais redes sociais estão faladas também até hoje. De um lado, vemos candidatos que continuam a passar pelo crivo e pela avaliação do jornalismo enquanto fator, enquanto instituição moderadora do espaço público, como validação e de colocação de temas a discutir e a crítica de conteúdos democráticos, e do outro lado temos as redes sociais, um espaço livre, sem mediação, onde circulam todo tipo de informação e onde predomina até o ataque daquilo que Marx chamava de uma classe do lumpen proletariado, ou seja, pernicioso, cínico, sem valores, sem cultura, que se cola a comportamentos primários que são projetados para o espaço público por determinados protagonistas. Ou seja, nesta receita de tentativa de controlar o espaço público nacional, sem dúvida que temos aqui um protagonista que tem vindo a marcar presença pela negativa, que é a André Ventura. Mas antes de classificar ou tentar analisar o comportamento deste candidato, convém recordar que as campanhas eleitorais tradicionalmente surgem e é um momento de agarrar os indecisos e de quanto muito validar.
Professor Vasco Ribeiro? Temos aqui um problema na comunicação com o professor Vasco Ribeiro. Vamos ver se conseguimos resolver rapidamente este problema.
Está-me a ouvir?
Agora sim, de novo. Agora estamos a ouvi-lo.
Pronto, eu não sei onde é que eu fiquei no pensamento, mas estava eu a referir da receita das eleições. Ou seja, quando se avança para uma campanha eleitoral, sabe-se que o eleitor ou vai pela filiação ou pela simpatia partidária, ou opta e vota pelo perfil do candidato, ou também pode, sem dúvida, agarrar-se a um tema de campanha, e as mensagens são passadas, e tudo isto numa teia e num complexo momento chamado campanha eleitoral. Neste momento de campanha, sobressaem uns ou outros em função das plataformas que vão usando e também não esquecendo uma miríade de agentes de socialização que acabam por incluir e que acabam por influenciar bastante a intenção de voto. Mais uma vez os média, a família, a escola e os líderes de opinião que surgem à nossa volta.
E olhando para esse puzzle que depois acaba por nos condicionar ou por nos influenciar na altura do voto, olhamos para algumas das especificidades desta campanha em tempo de pandemia. É certo que a campanha digital não vem de agora, mas foi aprofundada pela pandemia e por este tempo de pré-confinamento e a partir de hoje de confinamento. Tivemos já comícios virtuais, conversas com candidatos através do computador, estão prometidos alguns debates via Zoom. Estas novas formas de fazer política mudam alguma coisa no essencial da comunicação política?
Parece-me que muda. É curioso que realmente esta determinação pandémica que nos obriga a uma nova ordem cria aqui um paradoxo. Um paradoxo se, por um lado, os candidatos não estão no terreno e não podem contactar com o seu eleitorado, e aí, por exemplo, o Partido Comunista tinha uma teia de representação geográfica e era tradicionalmente muito mais forte porque tinha bases e uma organização exemplar em campanhas. Ainda há pouco, numa avaliação que fiz com uma colega da Faculdade de Letras da Universidade de Porto e também jornalista da RTP, Tandra Sacouto, numa análise às eleições europeias, nós verificamos que o PCP, mesmo em campanhas eleitorais europeias, têm uma representação esmagadora, com mais do dobro dos outros candidatos e das ações no terreno. Ou seja, a pandemia, se por um lado corta este contacto geográfico, por outro também cria aqui uma hiperatenção e há uma quebra do comportamento do cidadão que até aqui se afastava da política. Nós sabemos que em Portugal, em particular, na década de 80 e na Europa e nos Estados Unidos, a partir da década de 50, o cidadão começa a se afastar do político. E aqui todos têm responsabilidades. Não é só o cidadão, mas também o político, por causa das mensagens extremamente plásticas, artificiais e que não correspondem à verdade em parte desses processos comunicativos. E também os média, não é? Os média também têm aqui um papel determinante porque sempre privilegiaram os conteúdos de drama, terror, tragédia. Este afastamento do cidadão, criando uma espiral de cinismo à volta destes cidadãos que até aqui votavam, hoje estão muito mais atentos ao jornalismo. Ou seja, consomem jornalismo com uma atenção que até aqui não a tinham, ou, quanto muito, contactavam com o conteúdo político de forma inadvertida, através de separadores e de entradas na televisão e na rádio, ou dos títulos dos jornais. Isto muda, ou seja, à partida, e teoricamente, e aqui estou a fazer uma reflexão meramente especulativa, à partida temos, os portugueses hoje estão muito mais atentos e assistiram muito mais a estes debates, o que aumenta também o papel do debate nesta campanha. O debate...
Peço desculpa, professor Vasco Ribeiro, essa é uma questão interessante também que não tínhamos ainda discutido aqui no fórum. Tivemos aqui, os debates ganharam mais relevância, mas podem de facto ter tido um papel mais decisivo na escolha dos eleitores?
Parece-me que sim. Para já, de forma crua e sem validação, mas a percepção que temos é que há o papel do debate aqui. O debate é sempre um momento de alta tensão e sempre de alto risco para qualquer candidato. Isso verificou-se até no nervosismo inicial de um conjunto de candidatos que entraram mal e que não conseguiram, né, nas suas primeiras aparições, expor as suas ideias ou comunicar para o seu circuito. E aqui, mais uma vez, aparece um candidato que rompe com aquilo que é o mainstream da mensagem política até aqui. Estamos a falar, e eu falo aqui de André Ventura, e o eventual sucesso de André Ventura até nas redes sociais e no combate pós-debate tem muito que ver com este fenómeno das redes sociais, que há pouco eu não concluí a ideia. Se de um lado temos a mediação, do outro lado temos as redes sociais que não têm mediação, e um bocado à semelhança de Trump e de outros populistas, André Ventura consegue puxar por esta sociedade imaginada, aquilo que Dora Santos Silva, a minha colega da Nova, chamava-lhe também de verdade ilusória, que é puxar pelos preconceitos submersos na nossa sociedade. E pronto, isso é porque aquele discurso típico de qualquer populista, de antissistema, um discurso nacionalista num binómio paradoxal entre o progressista e o conservador, sempre na bandeira da corrupção, com toques religiosos e com a eleição do inimigo comum, o inimigo único que tanto mobiliza, também como dizia a Rita Figueiras, o eleitorado, e que puxa por este lumpen proletariado definido por Marx e...
Faltámos aqui a ter um corte na comunicação com o professor Vasco Ribeiro neste...
Julgo que já me está a ouvir.
Já estou, agora foram aqui escassos segundos.
Esquece minutos. Estava eu a dizer que é aqui que funciona no debate este discurso agressivo, primário, mas eficaz de André Ventura, porque com toques e, sem dúvida, com um conteúdo boçal e nobel, e onde normaliza a mentira e a barbárie, acaba por romper com a postura institucional de moderação, de respeito.
Estás mesmo aqui com problemas na comunicação com o professor Vasco Ribeiro, que nos está aqui a ajudar a refletir sobre esta primeira semana de campanha eleitoral que hoje termina. O professor Vasco Ribeiro é professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, dirige a licenciatura e o mestrado em Ciências da Comunicação na Porto da Comunicação e na Porto Business School dirige o curso de Comunicação Pública e Representação Política. Ajuda-nos aqui a olhar esta primeira semana de campanha. E que leitura faz o José Navarro, que está reformado, Liga-nos de Palmela. Bom dia.
Olá, Manuela Cássia.
Peço desculpa por estes longos minutos de espera.
Oh, Manuela Cássia, vamos estar juntos mais 40 anos, não tem problemas. Oh, Manuela Cássia, Rita Figueiras... foi a Manuela Cássia que fez uma pergunta à Rita Figueiras, perguntando se, infelizmente, a comunicação política estava alterada. Manuela Cássia, com certeza que está... E eu vou-lhe dizer o seguinte, o Führer, o Hitler, quando governou a Alemanha, disse o seguinte, disse que o povo era como uma mulher, para se sentir protegida precisava de um homem forte. Ora bem, o que está aqui, efetivamente, é que a comunicação, ainda aqui há dias, foi isto, este tema foi abordado na Circulatura do Quadrado, onde de facto se discutiu a linguagem política. Bom, e então o que está aqui é, de facto, aparecer um partido que depois valoriza muito a pessoa, mas o que está no fundamento, a Alemanha teve o Hitler e teve os seus carrascos. Os carrascos foram o povo, parte dele, não foi o povo totalmente. E nós temos nesta democracia, que há 40 anos, está aqui há 40 e tal anos, temos os carrascos escondidos. Quem é o responsável por isto? Manuela Cássia, muito sinceramente, a minha análise política, sociológica e económica tem sido aqueles que têm estado no poder. E principalmente o Partido Socialista. Eu ainda esta manhã ouvi o Manuel Alegre, através da TSF, versar sobre esta questão. Porque, de facto, isto cada um valoriza efetivamente aquilo que pensa e que vê e que analisa e que observa. E eu vou dizer com todas as palavras e com toda a minha convicção. O António Costa é um homem, para mim, sempre foi perigoso para a democracia. Isto parece um absurdo, parece um... Não, isto é assim, é a minha análise. É a minha análise. E continuo e gostaria muito que este senhor saísse mais rapidamente do poder. Porque eu li, a seguir ao 25 de Abril, está na Visão, uma revista que eu tenho, guardada, as convicções políticas e sociológicas. E nessa altura... que eu era um jovem militar e estava atento a muita coisa, e, de facto, li a concepção filosófica que esse senhor tinha na altura sobre os militares. Aliás, como todo o Partido Socialista, que temos feito uma guerra colonial, etc, etc, etc. De maneira que Manuela Cássia, e para terminar, e depois vou voltar, infelizmente, à campanha eleitoral. Este, de facto... tem sido mal conduzido e o Partido Socialista tem, para se manter no poder, tem-se aliado a tudo e a todos, aliou-se à direita, à extrema-direita.
Mas estamos a desviar-nos aqui do tema essencial da campanha, José Navarro.
Pronto, mas eu volto à campanha já, acabei já, pronto. Então é assim, Manuel Acácio, a pessoa que montou a melhor estratégia para convencer, aliás já tinha convencido, e aqui está aí, efetivamente aquilo que o povo precisa, é de um homem forte. E então é assim, o homem que efetivamente montou a maior estratégia para a campanha eleitoral foi Marcelo Rebelo de Sousa. E vou-lhe dizer, a esquerda não soube lidar com este homem. Não soube. Politicamente foi acusando um ponto aqui, um ponto ali, um ponto ali. Tu andaste no cabaré, tu fizeste isto, tu fizeste aquilo. Manuel Acácio, de facto, ele já tinha ganho, porque o povo quer o tal homem forte. E a seguir, a esquerda fez um combate, a meu ver, muito... Não gostei. Muito sinceramente, não gostei. Principalmente quando, efetivamente, a Marisa Matias teve o confronto com esse senhor que se chama André Ventura, eu acho que isso foi uma postura, efetivamente, muito, muito desajeitada, para não dizer outra palavra, e de facto é assim. O que está por trás disto tudo, Manuel Cássio, acaba já. Esta campanha eleitoral é apoiada e é dirigida e é mantida pelo Vaticano. Manuela Cássio, bom dia e obrigado.
Opinião do José Navarro, nos Liga de Palmela. Retomamos o contacto com o professor Vasco Ribeiro. Professor, para concluir aqui a sua análise, estávamos a analisar o impacto de André Ventura nesta campanha. Tem dominado a campanha. Me recordo aqui o artigo que citei logo na primeira parte do Fórum TSF, um artigo do jornalista João Tomé no Dinheiro Vivo, que escreve: Reality Show Ventura agita redes sociais de todos os candidatos. Quando se fala de André Ventura, as interações sobem. Se fizermos aqui um pouco o balanço do top do Facebook, do Twitter e do Instagram, Ventura sai vencedor. Para além de André Ventura, houve ao longo nesta primeira semana de campanha algum candidato que o tenha surpreendido? Vitorino Silva, com uma campanha diferente?
Ora bem, ao melhor caso, eu peço desculpa, mas eu não percebi bem onde é que tinha perdido a ligação e gostava só de tentar arrematar um pormenor em relação a André Ventura. Eu julgo que ainda passou a mensagem e o facto de ele ser extremamente eficaz na mensagem, porque apela a sentimentos primários do eleitorado. E esse primarismo passa com uma velocidade diferente porque entra no perfil daquilo que é o populista, não é? Projeta uma sociedade imaginada, cria um discurso nacionalista com um binómio complexo e paradoxal entre o progressista e o conservador e cria um inimigo único. E aqui a identificação do inimigo único, que ele identifica como corruptos, ciganos e um conjunto de outros grupos, é igual aos mexicanos ou aos negros nos Estados Unidos, mas também aos judeus num passado não muito distante. E é nesta articulação de primarismo e de falácias que o discurso circula com eficácia. Relativamente ao outro que tenha surpreendido. Não, de todo. Quer dizer, Vitorino Silva é o Fediver da mensagem. Não é para levar a sério, como qualquer Fediver, mas cria um ritmo e um conteúdo que também a própria comunicação social gosta, porque dá o ritmo e o lado pitoresco aos conteúdos mais pesados. É um bocado como o alinhamento de um noticiário de televisão. Começa com o terror e a tragédia, começa a ficar aligeirado com o aspecto de cultura e depois com o de futebol, e termina depois com um aspecto curioso, um Fediver divertido, porque senão a opinião pública chegava ao fim e cortava todos os pulsos devido a tanta tragédia que a televisão nos faz chegar. E Vitorino Silva aparece aqui com este comportamento frívolo, fútil, sem conteúdo, mas que passa e que acaba por animar a mensagem. No meio disto tudo temos, também é lógico, é importante referir Marcelo Rebelo de Sousa, que é um candidato top of mind, se nós até utilizarmos uma analogia aos produtos, é aquele candidato que imediatamente qualquer pessoa se lembra, ou o mainstream acaba por, à partida, aceitar.
É o produto tão conhecido, utilizando a lógica publicitária, é tão conhecido que nem precisa de fazer publicidade.
Sem dúvida, não é? Ele construiu e projetou uma imagem há muitos anos e, por isso, o português conhece-o bem na sua vida dedicada ao país. Claro que tem aqui uma função de... E teve sempre um comportamento hiperativo, com uma hiperexposição mediática, mas que também, convenhamos, que tem que ver com o perfil dele. Não é um perfil distorcido daquilo que ele é. Sempre foi muito participativo e muito ativo, e por isso, na presença da República, adaptou-se. Claro que para nós foi um choque muito grande, porque tínhamos tido exatamente o contrário com as presidências do professor Cavaco Silva. Já agora, se me permite, passar rapidamente por os outros candidatos. Marisa Matias, eu há pouco já referi, tem aqui um problema de discurso, não conseguiu passar ou passou a mensagem com muita dificuldade, até porque fica esmagada pela candidatura da Ana Gomes. A Ana Gomes foi uma candidata que baralhou o processo de produção de uma campanha eleitoral e da definição de mensagens e até com os públicos alvo que se pretende atingir. Porque ela, por um lado, faz parte da família social-democrata, mas por outro tem um discurso muito agressivo próprio de quem é de Bloco de Esquerda, por exemplo. E por isso Marisa Matias, a determinada altura, comete um erro muito grave, que é assume-se como uma social-democrata. Este tipo de mensagem criam ruído e dificultam, sem dúvida, que a mensagem se projete para os seus o seu eleitorado.
Estamos aqui a correr contra o tempo, sou Vasco Ribeiro.
Sim.
Faltamos aqui Tiago Maia e também o candidato do PCP, João Ferreira.
Pronto, o Tiago Maia é um candidato com conteúdo, com margem para crescimento, e João Ferreira é um velho discurso dogmático, de uma mensagem que acreditam ser a melhor, mas com um vasilhame novo e por isso com uma figura nova. Não sei qual é o efeito que terá, mas a mensagem é exatamente a mesma aos anteriores candidatos que surgiram da CDU.
De uma forma muito sintética, a resposta sim ou não, esta é uma campanha que, em termos de análise política, está a ser interessante?
Está a ser extremamente interessante, até porque nós estamos com muito mais tempo de atenção e os portugueses participaram mais, viram muito mais este debate, acredito nisso.
Professor Vasco Ribeiro, agradeço o seu contributo para este debate que nós fizemos aqui no Fórum TSF. Vasco Ribeiro, professor na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, ajuda-nos aqui a refletir sobre a forma como decorreu esta primeira semana de campanha eleitoral. Termina assim este Fórum TSF, onde tentámos perceber, nestes tempos de pandemia, nestes tempos de diferença na vida de todos nós, se a comunicação dos políticos está ou não a ser também mais diferente, isso está a ser mais inovadora.